casos, há várias semanas a esta parte, e que parecem estar a acelerar nos últimos dias. Há quem diga, provavelmente com muita razão, que estamos a viver ou a assistir ao embrião de uma quarta vaga no país. Pode ser, obviamente, por causa de novas variantes, que sabia que iriam aparecer à medida que se ia vacinando a população, mas também foi, certamente, porque a testagem e a capacidade de testagem nunca foi devidamente aproveitada por parte do Governo. Aliás, o Bloco de Esquerda tem alertado para isso desde há meses a esta parte. A Sra. Ministra da Saúde, há vários meses, disse que Portugal tinha uma capacidade de testagem de 100 mil testes por dia e nunca atingimos essa capacidade de testagem. Aliás, ainda há poucos dias, nós tínhamos descido, o país tinha descido a sua testagem diária quase para valores que eram praticados em altura de confinamento. E, portanto, é verdade que existem novas variantes, mas também é verdade que o Governo não aproveitou a capacidade de testagem e também é verdade que em certos momentos, e olha, em momentos muito recentes, teve uma péssima comunicação de saúde. Péssima comunicação de saúde. E por isso hoje voltamos a viver um aumento da pandemia com um problema adicional, é que é um aumento da pandemia, um aumento de pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde, que continua sozinho a combater a pandemia, mas também num momento em que se assiste à saída de profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Soube-se dos cerca de 50 profissionais que abandonaram o IPO de Lisboa nas últimas semanas, mas, por exemplo, olhando para o site de transparência do Serviço Nacional de Saúde, vê-se também que entre março e maio deste ano, portanto, nos últimos dois meses, saíram já cerca de 600 profissionais do SNS. Março de 2021, dados do SNS, havia 148.235 profissionais. Maio de 2021, dados do SNS, 147.646, menos 600 profissionais, numa altura em que a pandemia volta a crescer no país. E a verdade é que durante toda a pandemia, mais de um ano de pandemia, ouvimos do Governo, como ouvimos ainda hoje do seu Secretário de Estado e Adjunto da Saúde, uma gratidão verbal aos profissionais de saúde, mas que depois não é minimamente acompanhada do ponto de vista de atos, do ponto de vista de comportamento, do ponto de vista de medidas do Governo. Ou seja, a gratidão nas palavras muitas vezes correspondeu a uma simetria de ingratidão nos atos aos profissionais de saúde, e acredito que essa ingratidão está a ser muito sentida pelos profissionais de saúde. E por isso, neste último ano e meio, o Governo não foi capaz de captar, de fixar, de valorizar profissionais de saúde, e por isso é que neste momento eles estão a sair, porque não se sentem valorizados, depois de um ano e meio em que estiveram a dar tudo o que tinham, e muitas vezes aquilo que não tinham, ao país e ao Serviço Nacional de Saúde. E não basta dizer, como disse no caso do IPO de Lisboa, que serão autorizadas contratações, porque o Governo sabe, provavelmente muito melhor do que nós, que muitos desses concursos que podem vir a ser autorizados vão ficar fatalmente desertos. Aliás, esse é o historial dos últimos concursos, por exemplo, para a contratação de médicos, em que mais de um terço desses concursos ficam desertos, porque a razão é anterior. Não há carreiras profissionais dignas para captar os profissionais, não há remuneração que seja digna para os profissionais de saúde, não há condições de trabalho que tenham sido reforçadas ou melhoradas por parte do Governo. Por isso, aquilo que se pergunta neste momento, e aquilo que o Bloco de Esquerda gostaria de colocar ao Governo é, perante esta saída de profissionais, se é agora, finalmente, que vai avançar em propostas que já deveriam estar a ser aplicadas há muito tempo e que o Bloco de Esquerda, aliás, propôs para o Orçamento do Estado para 2021, mas que foram todas rejeitadas pelo Governo, propostas fundamentais como revisão das carreiras profissionais, aumento de remuneração dos profissionais, a questão, por exemplo, da exclusividade para o Serviço Nacional de Saúde, se é agora, de uma vez por todas, que finalmente admite a necessidade que não admitiu a quando a discussão do Orçamento para 2021. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Os Verdes, através da Sra. Deputada Mariana Silva, por favor.
Está mesmo com um problema técnico, Mariana. Depois acaba por ligar.
Agora já está? Já. Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, cumprimentar o CDS pela pertinência do tema. Com toda a certeza, não será a última vez que esta Assembleia se irá debruçar sobre a gestão de pós-pandemia, pandemia que está ainda muito presente, como nos relembra o processo das medidas impostas para a área metropolitana de Lisboa, que entrarão em vigor a partir do dia de hoje. A pandemia não é uma questão resolvida e muitas das suas consequências e dos excessivos confinamentos são ainda desconhecidas. A recuperação, apesar de exigir processos complexos, conhece parte da solução no Orçamento de Estado de 2021. O Governo tem aí as alavancas para a recuperação, que só não aplica se não quiser. Senhoras e senhores deputados, os Verdes desde sempre demonstraram grande preocupação com os cuidados primários. Se é certo que o Serviço Nacional de Saúde deu uma resposta de grande importância quando outros encerravam as portas ao desconhecido, não se compreende a opção do encerramento quase total dos cuidados de saúde primários um pouco por todo o país. É aos centros de saúde que os mais idosos, os mais vulneráveis, recorrem para terem o acompanhamento de doenças crónicas, para a prescrição de medicamentos, mas também para se sentirem acompanhados, para serem ouvidos, encontrando no médico e no enfermeiro de família um ombro amigo. Com os centros de saúde encerrados, com os horários condicionados, sem pessoal para atender os telefones, para fazer a higiene necessária e exigida em tempo de pandemia, sem os espaços próprios para receber os doentes com as restrições que são impostas, não é possível recuperar as consultas que ficaram em atraso e voltar à normalidade, a uma normalidade mais reforçada. Assim sendo, são inúmeras as questões sobre este assunto. Os centros de saúde continuam a meio gás, com os horários limitados, atendimento telefónico deficiente. As consultas presenciais continuam muito limitadas, prevalecendo as consultas por telefone. Continuam a estar encerradas várias extensões de saúde, de que lhe dou apenas o exemplo de Campinas, no Conselho de Vouzela, uma daquelas localidades onde escasseiam e são mesmo inexistentes os transportes públicos. Há centros de saúde cujos horários ainda não foram repostos, como é o caso de Oliveira de Frades ou até de Almada. A falta crónica de profissionais de saúde, a que o CDS, quando passou pelo Governo, deu o seu contributo, de secretários clínicos e de assistentes operacionais para os cuidados de saúde primários, ficou ainda mais visível porque muitos profissionais de saúde e administrativos foram afetos à vacinação, dificultando a resposta a dar aos utentes. Quando é que o Governo vai fazer o investimento nos cuidados de saúde primários, tão necessários principalmente para as populações do interior, em que o acesso ao hospital mais próximo é uma despesa adicional às parcas reformas? Que garantias nos pode dar aqui quanto à garantia de estabilidade dos trabalhadores que foram contratados para responder à Covid? Podem contar com o emprego ou serão postos no desemprego na primeira oportunidade? O CEP já denunciou o risco disso acontecer com milhares de enfermeiros. Será que vamos ter agora uma geração de heróis no desemprego?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, senhor Secretário de Estado, a situação epidemiológica o que revela é que o que é necessário que o Governo faça e as medidas que são necessárias adotar são medidas no âmbito da saúde pública. E quando o PCP aqui coloca rastrear, testar, vacinar e, obviamente, garantir os apoios sociais a todos os trabalhadores e à população que deles necessita, estas devem ser a prioridade, devem ser as prioridades adotadas. O Sr. Secretário de Estado referiu também na sua intervenção a prioridade à vacinação. Pois bem, Sr. Secretário de Estado, vamos então ver aquilo que é necessário fazer relativamente a esta matéria, porque de facto os dados revelam a importância e a taxa de efetividade da vacinação. E para isso é necessário aumentar esta capacidade recuperando atrasos, aumentar esta capacidade através da disponibilização de mais vacinas, mas aumentar esta capacidade também pelo reforço da capacidade dos próprios centros de vacinação, com mais trabalhadores, que permita que o processo de vacinação seja, de facto, mais célere. Há aqui vários aspectos que têm que ser tomados, tidos em conta. E, por isso, pergunto, o que é que o Governo está a fazer para que tenhamos mais vacinas no nosso país? O que é que o Governo está a fazer para que haja mais enfermeiros, mais trabalhadores nos centros de vacinação? E não vale empurrar para as autarquias, é uma responsabilidade do Governo, e o Governo tem que assumir e não se desresponsabilizar dela. E o que está a ser feito também por parte do Governo para aumentar a testagem? O que está a ser feito, não no papel, mas na realidade, para que ela seja efetivamente efetiva e para que haja, de facto, uma identificação mais rápida por parte dos casos. Queria aqui também colocar mais duas outras questões. O reforço das equipas de saúde pública. Não basta dizer que estamos a reforçar, Sr. Secretário de Estado, porque perante um sinal de aumento de incidência e de casos, as fragilidades das equipas de saúde pública vêm logo ao de cima, assim como as suas dificuldades. E aquilo que é importante é não só reforçar estas equipas para que tenham uma capacidade de resposta com eficácia e rapidez no momento em que vivemos, mas é preciso, de facto, uma intervenção estruturada para dar capacidade a estas equipas. Na sua intervenção não ouvi palavras em relação à saúde pública. E a saúde pública é fundamental para responder não só neste momento, mas para eventuais situações que venham no futuro. E uma última questão para terminar. Que medidas está o Governo a tomar para evitar que os trabalhadores que foram contratados no âmbito da epidemia, das medidas da epidemia, não saiam do Serviço Nacional de Saúde, que fiquem no Serviço Nacional de Saúde, integrados numa carreira, com direitos, porque eles são necessários hoje e são necessários amanhã.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pequeno esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, o Sr. Secretário de Estado trouxe-nos, para além de alguma retórica que já comentei, uma espécie de um relatório global de atividades na sua área e no seu Ministério. Aquilo que eu lhe pedia mais, Sr. Secretário de Estado, e de uma forma muito direta e muito concreta, é que nos respondesse a algumas das questões que aqui já foram colocadas de resto, do momento e desta situação. Porque a situação, de facto, é preocupante. Estas medidas que estão a ser tomadas podem ou não ser suficientes? E repare, eu perguntei-lhe coisas muito concretas, Sr. Secretário de Estado. Por exemplo, tem alguma explicação e alguma monitorização para estes casos de infecções em pessoas já vacinadas, em alguns casos com as duas tomas? Acha ou não que são necessárias medidas concretas para os jovens ou que será ou não necessário antecipar até, no caso dos universitários, a questão da vacinação? O plano de testes, designadamente nas escolas, começou ou não tarde e vai ser ou não cumprido rigorosamente o plano de teste e de rastreio? São questões muito concretas, no momento em que a pandemia parece, de facto, estar a entrar numa quarta vaga, e já percebemos que nestes momentos complicados é preciso reagir, e é preciso reagir por antecipação e não correr atrás do prejuízo. E por isso pedia-lhe que, em relação a essas questões concretas que eu coloquei, termos alguma resposta sua. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. E neste bloco de questões, a última é da Sra. Deputada Bebiana Cunha, do Grupo Parlamentar do PAN. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Ontem, após a resolução do Conselho de Ministros, ficamos a saber que a área metropolitana de Lisboa iria ficar condicionada nas suas deslocações ao fim de semana, fruto da preocupação que se vive com o número de infecções, com o número de hospitalizações, número de óbitos e, consequentemente, também por relação com aquela que é indicada como uma nova variante. Mas este assunto da nova variante não é novo. Aliás, nas últimas sessões do Infarmed, várias vezes se falou sobre ela. Isto entronca numa questão que é fundamental e que se prende com as políticas ao nível da saúde pública. Se desde o início desta crise sanitária uma das certezas que rapidamente tivemos foi a importância do testar, do rastrear, do monitorizar e de antecipar este vírus na comunidade, numa perspectiva de não andarmos de facto a correr atrás do prejuízo, importa desde já perceber o que é que o Governo tem feito relativamente a esta nova variante ao nível da saúde pública. Isto porque, de facto, se olharmos para todo o processo, face àquele que tem sido o claro incumprimento do rácio do número de profissionais de saúde pública por habitante ao longo deste processo, podemos tirar algumas conclusões e elas não são favoráveis ao Governo. Porque, veja-se, e lembremos aqui o seguinte, quando tínhamos problemas estruturais de número de profissionais de saúde pública, o que o Governo decide